Eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos a Ana Luísa Melo e a Priscila Brandão. A Ana Luísa e a Priscila integram o projeto São Paulo Invisível para testemunhar histórias de pessoas em situação de sem-abrigo em São Paulo e recentemente implementaram o Lisboa Invisível, para dar continuidade ao trabalho começado no Brasil em 2014. Olá Priscila, olá Ana Luísa, bem-vindos ao Ar é de Todos.
Olá, João, é um prazer estarmos aqui contigo. Muito
Bom.
obrigada, João. A gente estava a conversar, né, há um bocadinho, né, fazer uma pequena introdução, e eu gostei muito particularmente de saber que somos as primeiras brasileiras,
Sim.
as primeiras convidadas internacionais. Então, eu espero que a gente represente bem, não só o nosso país, né, mas enquanto mulheres, enfim, enquanto mulheres
Imigrante.
que são imigrantes, enfim, que estão na luta.
Boa.
Obrigada pelo espaço.
Ora essa. Pessoas invisíveis, que são estas que vocês falam? E porquê é que são invisíveis?
Bom, a população em situação de sem-abrigo, assim denominado aqui em Portugal, no Brasil nós chamamos de pessoas em situação de rua. Bom, o conceito em si, ele vai variar de país para país. Aqui em Portugal, mais especificamente, são pessoas sem teto e sem casa. São consideradas invisíveis porque nós, socialmente, falando, nós não reparamos, simplesmente não reparamos nelas ao longo do nosso dia a dia, quando estamos indo do transporte para casa, do transporte para o trabalho. E, inclusive, por ser uma demanda muito em pauta, até mesmo na boca, né, da população em situação de sem-abrigo, que constantemente relata essa necessidade de serem visibilizados, é que a gente considera que essa população, ela é invisível.
Sim. E também, assim, complementando o que a Ana disse, eu acho que muito também para fugir das generalizações, dos estereótipos criados, né, em relação às pessoas em situação de sem-abrigo em Portugal e no mundo em geral, né, inclusive em alguns posts no nosso Instagram a gente fala sobre essa diferenciação nos países, né, porque as pessoas costumam ter medo, né, das pessoas em situação de sem-abrigo. Vêm sem-abrigo, acham que já generalizam, né, estereotipam, como uma pessoa toxicodependente, e muitas vezes essas generalizações acabam estigmatizando e excluindo cada vez mais, né, essa população. Então a gente está aqui não só para trazer visibilidade, mas para trazer principalmente uma conscientização social, né, unir a sociedade civil com essa população que é invisibilizada, não necessariamente pelo Estado português, mas sim pela população em geral. Então
Sim,
acho que esse é o nosso objetivo.
é muito curioso. Que eu estava a preparar esta conversa, estava a pensar nisso, nessa invisibilidade, que obviamente não é literal, não é? Mas da minha percepção, nem sequer é tanto como dizia a Ana Luísa, porque se calhar nós vemo-las, mas não as observamos, ou seja, não reparamos, ou se calhar por causa desse estigma, como dizia a Priscila, escolhemos mais ou menos conscientemente não reparar, não é? Olhamos, mas não vemos.
Exatamente. E é isso. E até em alguns momentos visualizamos, mas sem conhecimento, porque a maioria da população em situação de sem-abrigo, por exemplo, é uma maioria trabalhadora. Então, não é um.
Desculpa interromper, mas estatisticamente falando, é uma maioria trabalhadora, isso são dados.
Sim, então, trazer visibilidade também é trazer a realidade em si. E não é a realidade também observada por nós. Quando eu falo nós, eu incluo, porque um dia também, Ana Luísa e Priscila também não teve conhecimento dessa população. Em algum momento também não estávamos próximas dela. E em alguns momentos nos sentíamos incomodados e não sabíamos até como agir. Não sabíamos como, não sabíamos se era realmente necessário. Provavelmente muitas pessoas passam por pessoas em situação de sem-abrigo, gostariam até de fazer algo a respeito, E a gente conheceu muitas pessoas que trocaram palavras conosco pelo direct nas nossas redes sociais, que confessaram que por muitas vezes passaram no intuito mesmo de ajudar, se sentiram incomodadas, mas por não ter um conhecimento adequado de como agir,
intervir.
Exatamente. Optaram por, enfim, continuar a propagar essa certa invisibilidade.
E o que eu acho também que acaba sendo muito curioso e perigoso também, né, além dessas generalizações, é porque a partir do momento que essa população passa a ser visível, seja pelas mídias sociais, seja por uma data festiva, como o Natal, por exemplo, como o início do inverno, que quando essa população é mais lembrada, as pessoas sentem uma empatia, né, uma solidariedade. Então, a gente fica em volta, né, desse sentimento. Mas o que são essas pessoas no restante do ano? Para onde vão essas pessoas? O que essas pessoas fazem? Com quem essas pessoas conversam? Com quem essas pessoas falam? Então, além desse sentimento, eu acho que a gente tem que tentar tirar esse sentimento de pena, né, que eu acho que é o principal motivo mesmo
do nosso projeto,
né, é tirar esse sentimento de pena, olhar de igual para igual. É uma pessoa que está ali e não... como é que eu posso dizer? Não colocar todas as histórias por iguais. Eles têm histórias ali, histórias que precisam ser ouvidas, cada um está ali por um motivo diferente. Seja pela toxicodependência. Mas pela toxicodependência, eles chegaram ali por quê? Né? Então, a gente tem que tentar perceber isso tudo. Enfim. E também se livrar dos pré-julgamentos, né, que eu acho que é fundamental.
Vocês falaram nessa empatia e nessa compaixão. Eu também estava a pensar nisso há bocado. Porque acho que, pelo menos nas pessoas à minha volta, esse é o instinto natural. Mas depois, se calhar, não sabem como. Então, como? O que é que se pode fazer? Neste caso, não necessariamente um projeto como o vosso, mas um cidadão ou uma cidadã comum, o que é que pode fazer quando repara nestas pessoas e sente vontade de ajudar?
Bom, nós tentamos, de certa forma, diminuir esse distanciamento, dizendo que é possível, sim, fazer coisas muito simples, uma oitiva, gerar gentilezas, fazer com que essa população tenha um sentimento de estarem sendo cuidadas. Então, serem vistas requer um oi, um bom dia, um tá tudo bem, você gostaria de conversar, algo que pode ser feito. Essas são atitudes muito básicas, não é?
Lá está, é igual para igual, isso é que eu acho mesmo bonito que vocês estavam a dizer.
É isso. E até porque, quando ao expormos as histórias, na verdade, nós fazemos, a gente só faz um compartilhamento, porque a pessoa vai poder falar do seu ponto de vista de uma forma não depreciativa, inclusive, e ao fazer isso, essa proximidade entre a pessoa em situação de sem-abrigo e a sociedade acontece naturalmente. Por quê? Porque a sociedade vai perceber que a história é muito próxima da sua própria história. Então, afinal, nós temos muito mais em comum do que diferenças. Basicamente é isso.
É exatamente isso. É curioso porque na nossa última intervenção, a gente estava a conversar com o senhor, né, ali na Almirante Reis. De repente chegou um idoso para ir com 80 anos, né? E que precisava ser ouvido. Que não era uma pessoa em situação de sem-abrigo, mas chegou, ofereceu um casaco para essa pessoa que a gente estava, enfim, conversando, né? O sem-abrigo, né? A pessoa em situação de sem-abrigo. E aí chegou esse idoso, ofereceu um casaco e começou a falar minimamente sobre ele. E aí, em certo momento, eu percebi, ele também precisa ser ouvido. Então, assim, tem muitas coisas em comum. Eu, como migrante, como mulher, eu preciso ser ouvida. Então, eu acho que isso me toca especialmente mais porque a gente deixa um pouco mais o lado técnico, né? Claro, a gente usa muito mais o nosso conhecimento todo adquirido, seja na universidade, enfim, nas nossas experiências de vida. mas eu acho que isso nos toca especialmente pela nossa história de vida, principalmente como migrantes.
E é esse o poder de partilhar os testemunhos que vocês partilham, de aproximar-nos e de, como diziam, se calhar, vermos que é mais o que nos une do que aquilo que nos separa.
Exatamente. É exatamente isso. É muito interessante.
E uma das coisas que pensei quando soube do vosso projeto, tanto em Lisboa como em São Paulo, foi assim um dilema, até se calhar um bocado injusto, de que ao mesmo tempo que eu vejo claramente o benefício de partilhar estes testemunhos, um dos primeiros instintos foi, ok, então, mas se calhar o que eles precisam mais do que contar as suas histórias é de, sei lá, de um casaco, como estavam a dizer, ou de comer, ou de coisa qualquer. E como é que vocês percebem este dilema, ou é mesmo injusto da minha parte?
Sim, particularmente eu percebo sim esse dilema. Eu acho que não existe uma solução pragmática para toda, não existe uma resposta única, porque como a gente disse, pelo menos pela minha experiência, são pessoas diferentes, né? São respostas diferentes. Isso se reflete também nas respostas públicas, em uma resposta que funciona para uma pessoa, para um utente que está alocado no centro, para pessoas em situação de sem-abrigo, não funciona para outra, né? Mais à frente eu acho que talvez a gente possa falar mais sobre as políticas públicas adotadas aqui em Portugal. Então, eu acho que a intervenção, ela varia muito de pessoa para pessoa, vai muito do feeling. E isso só acontece com a gente indo às ruas, com a gente ouvindo as pessoas, entendendo as necessidades pessoais de cada um, porque, basicamente, eles só precisam ser ouvidos. É isso.
É o primeiro
Eles
passo.
querem alguém para conversar.
É o primeiro passo para depois, se calhar, com essa partilha desses testemunhos, até de outras formas, de arranjar recursos da sociedade e de respostas sociais do Estado. Lá está, aumentando a consciencialização, se calhar depois é mais fácil ir buscar os apoios necessários. É essa a ideia?
Exatamente. Estigmatizar, e após isso, eu acho que a gente consegue fazer essa aproximação com a sociedade civil de uma maneira muito mais confortável, né? Sem aquele incômodo de que a gente está fazendo de superioridade, porque querendo ou não, a pena ela traz essa coisa, né, de superioridade. Nossa, coitado dele, eu tenho uma casa, ele não tem. Assim, é necessário sentir essa pena, sabe? É necessário esse sentimento ruim que a gente sente em relação ao outro. O outro, sim, precisa de uma casa, mas o outro precisa ser ouvido e entender por que que ele está nessas circunstâncias, o que levou ele a estar nesse lugar. Enfim, sem estigmas mesmo.
Sim, e o nosso trabalho, na verdade, ele é um somatório, né? Ele vem para complementar as políticas públicas e as outras iniciativas que já existem aqui. Então, no Brasil, quando ele se projetou, as políticas públicas no Brasil para essa população em situação de sem-abrigo, ela não ocorre com efetividade. Então, a iniciativa lá do São Paulo Invisível, ela era basicamente agir em nome do Estado. Então, além da exposição das histórias, da visibilidade, da conscientização, da proximidade, da sensibilização, eles também fazem, eles mobilizam a sociedade arrecadando fundos para desenvolver projetos que vão beneficiar e gerar intervenção comunitária diretamente na vida dessa população. Aqui, como nós temos um equipamento social um pouco mais completo, nós temos feito esse trabalho de conscientização justamente para somar com outras iniciativas. Então, os nossos parceiros do projeto, eles vão ser beneficiados, por quê? Porque o trabalho dele vai estar sendo exposto socialmente e vamos conseguir, de certa forma, atingir mais a sociedade, chamar essa sociedade para poder trabalhar conosco. Então, é como se fosse um trabalho de semente, sabe? De plantar sementes e de uma forma em que depois todo mundo vai estar apto a ajudar, a auxiliar de alguma forma, para que o trabalho seja completo. E até porque é muito difícil a gente erradicar uma situação, né? Uma situação de extrema pobreza, que envolve muitas complexidades, porque é uma população extremamente heterogênea. Então, a gente precisa de um trabalho conjunto. É claro que o nosso trabalho sozinho, assim como todas as outras iniciativas, elas precisam dessa junção. E a visibilidade, inclusive, ela é um ponto muito específico que nós temos nos planejamentos estratégicos governamentais do mundo inteiro. Então, se a gente for observar, está lá escrito promover a visibilidade. E não é uma temática que ela é, enfim, investida pelo governo. Normalmente, essa iniciativa, né, de promover a visibilidade, ela está mais linkada às iniciativas particulares.
Exatamente. E pegando um pouco o gancho do que a Ana disse, a respeito das respostas que acontecem aqui em Portugal, são excelentes. Né? A nível mundial mesmo, eu não digo nem em comparação com o Brasil, porque o Brasil, de fato, está muito aquém. Eu digo mesmo em relação à Europa. Os programas de redução de danos, enfim, os programas de carrinha, de consumo vigiado, housing first, enfim, procura dar a casa primeiro antes de reestruturar a pessoa numa sociedade, antes de dar um emprego, enfim. Portugal está muito avançado nesse sentido. Lembrando aqui que nós não somos filiadas a nenhum partido, nós não somos a política aqui no Portugal, apartidárias. Políticos não, apartidárias, exatamente. Mas a gente precisa sim valorizar, porque comparativamente com outros países as respostas aqui funcionam. Só que a gente percebeu que de fato não existe resposta que funcione sem uma sensibilização. Então é aí que a gente viu a necessidade do Lisboa Invisível, inclusive essa diferenciação entre o SP Invisível e o Lisboa Invisível. Enquanto eles trabalham mais com uma sensibilização para com as pessoas e fazendo até um trabalho que o Estado não faz, é que a gente trabalha com uma conscientização social. E essa é a nossa proposta, trazer visibilidade para as pessoas, porque as respostas existem. Mas e depois que coloca uma pessoa na casa, o que vai ser dela? Sabe? Quem vai ouvir essa pessoa? Quem vai conversar? Ela precisa só de comida? Ela precisa só de uma televisão? Ela precisa só de um teto? Ela precisa só de um cobertor? O que mais ela precisa? Então é aí que a gente entra e é aí que acho que as nossas respostas acabam sendo fundamentais para a promoção da igualdade e da dignidade humana aqui em Portugal.
E como é que surgiu a ideia de implementar aqui em Portugal, ou em Lisboa, o projeto? Vocês já cá estavam ou foi depois?
Assim, essa é uma história que a gente já deve contar, na verdade.
Bora!
A pergunta mais esperada. Bom, nós somos um grupo de brasileiros, tivemos portugueses já também, que trabalhou na resposta dos centros emergenciais para a população em situação de sem-abrigo desde o início da pandemia. Foi um momento em que nós tivemos mais próximo mesmo das políticas públicas, dessa relação técnica e governamental também com a população em situação de sem-abrigo. E nós percebíamos que ainda assim faltava a conscientização, porque nós percebemos que entre as iniciativas não há tanto esse desenvolvimento, até mesmo em termos de redes sociais, e juntos, numa conversa muito informal, num jantar na minha casa, inclusive, a Priscila falou, por que não desenvolvemos o projeto aqui? É claro que vai...
Tem outras demandas. Moldes,
exatamente, mas por que não? Por que não? Porque não mais, né? Eu acho que essa foi a nossa decisão.
Porque a gente já estava muito entrosado com essas respostas, né, sociais, principalmente porque a gente se conheceu, né, no âmbito da pandemia. Nós ambas estudamos no ISCTE, estamos a tirar o doutoramento no ISCTE, mas não nos conhecíamos no ISCTE. A gente se conheceu num dos centros de acolhimento, né, que foi criado como resposta para a pandemia, para tirar essas pessoas em situação de sem-abrigo durante a pandemia. Só que ninguém sabia que a pandemia iria durar tanto tempo. Então, outras respostas foram surgindo, enfim. E por isso que tem... essas respostas existem até hoje, né? E a população em situação de sem-abrigo, depois eu acho que a Ana pode até trazer uns dados da tese dela, que são bem interessantes em relação a alguns números. Por isso que essas respostas são necessárias. Então, a gente se conhece nesse contexto e a gente percebe, dentro dos centros, que, embora exista um trabalho articulado com técnicos de referência, com redes de voluntariado, enfim, toda uma articulação, um equipamento público mesmo, toda uma articulação social, existia mesmo essa necessidade da visibilidade, né? Principalmente para as pessoas que estão numa situação de rua. E quando eu falo em situação de rua, são pessoas que não necessariamente, na verdade, em contexto de rua, são pessoas que não necessariamente não têm casas. São pessoas que têm casas, mas passam a maior parte do tempo na rua. Existem vários grupos, os profissionais do sexo, enfim, toxicodependentes que têm casas, mas passam a maior parte do tempo na rua, e eventualmente acabam fazendo da rua o próprio lar. Então, a gente propõe, a partir daí, pegando essa ideia, trazer essa visibilidade. Mas...
Que é gerar um trabalho mais humano. Né? Na verdade, a gente percebeu que era necessário humanizar um pouco mais, e por ter essa experiência do Brasil, temos, né, uma experiência e competências profissionais nesse sentido, a gente percebeu que, nos identificando com os mesmos propósitos, a gente conseguiria, sim, desenvolver um projeto que pudesse, quem sabe, fazer uma diferença também na vida dessa população que, ok, está bem servida de muitas medidas políticas, mas que ainda não tem aquele calorzinho humano, sabe? Então...
Sei. Vamos a histórias e a calorzinho humano. Então, eu vi nas redes do São Paulo Invisível duas histórias que eu achei incríveis. Do Max, que tinha uma história complicadíssima. Ele dizia que era o mais novo de 12 irmãos e aos 8 anos a mãe doou para outra família. Acho que ele dizia que gostava muito de correr e que era atleta. Então, acho que eu vi um vídeo do... E agora esqueci do nome, Soler.
André Soler.
Pronto, que foi às compras e comprou-lhe umas sapatilhas para ele correr. Maravilhoso. e outro senhor, até mais velho parece-me, o Celestino, que era assim uma espécie de padrinho assim, de uma comunidade, que tinha sido jornalista e que precisava de uma impressora para imprimir currículos para as pessoas levarem a entrevistas de emprego. E depois destas histórias, destes vídeos muito bem feitos, lá está, que acho que também ajuda a aproximar e humanizar, eu queria que vocês contassem pelo menos uma história que tenham testemunhado aqui em Portugal.
Ai, são tantas. Deixa eu pensar. Olha, mas assim, todas as histórias me emocionam muito, particularmente. Não necessariamente são histórias de superação, pode ser?
Não sei, deixo do vosso lado. Se calhar cada uma pode contar uma história que, por qualquer motivo, acham que seja ou relevante, ou representativa, ou simplesmente gostem. Não há critérios.
Pode começar.
Então, assim que eu entrei no centro, eu conheci um rapaz, não vou divulgar o nome dele, obviamente. É uma pessoa toxicodependente, mas não estava tantos anos assim na toxicodependência. Enfim, veio de uma família de classe média alta, tinha toda uma estrutura familiar, tinha bens, e resolveu sair da terra dele e vir para Lisboa, porque achava que os pais não mereciam vê-lo nas condições que ele estava. Então, ele veio para cá, acabou, enfim... A situação ficou um pouco pior e os consumos acabaram ficando piores e os pais dele vieram da cidade natal dele e para interná-lo numa comunidade terapêutica. E aí, na saída da comunidade terapêutica, os pais sofreram um acidente e vieram a falecer. E esse rapaz é um rapaz novo. Então, isso foi uma história que, assim que eu cheguei no centro, me chocou muito. Porque ele estava completamente perdido, porque tinha pouco tempo que tinha acontecido isso, e ele já não via mais sentido em viver, enfim. Então, é um trabalho de formiguinha, você ouvir E mesmo, porque isso mexe, né? A gente também, a gente é humano, obviamente, e a gente sensibiliza com essas histórias. Então, essa é uma das histórias, acho que foi a primeira que mais me chocou. Teve um outro também que perdeu a família num acidente de automóvel, e perdeu os dois filhos e a esposa, e acabou enveredando pro mundo do álcool. Né? Então, e acabou se tornando dependente. Então, assim, as histórias, elas têm um motivo para começar. E eles não começam a consumir, enfim, estou falando especialmente dos toxicodependentes. Né? Aliás, a grande parte das pessoas que estão na rua não são toxicodependentes. Tem muitos imigrantes na rua, infelizmente. Então, são tantas histórias que eu acho que daria até um livro, se a gente for parar mesmo para... para contar, mas você quer falar alguma específica?
Eu vou contar, então, uma história feliz.
Ok, para equilibrar, boa.
Para equilibrar.
Bom, uma história muito específica e nós, inclusive, relatamos no nosso Instagram, de um jovem, muito jovem, imigrante negro. Na altura, ele era músico profissional em Cabo Verde. Ele recebeu uma proposta de emprego para alavancar a carreira dele profissional. E ele veio para Portugal exatamente na altura da pandemia. E, infelizmente, não foi em frente, como podemos já imaginar a continuidade, não foi em frente a proposta. Ele veio para ficar na casa de familiares. Em uma certa altura, quando ele não conseguia nenhum emprego, porque ele veio de forma ilegal, não tinha documentação, então muito mais difícil se firmar. A própria família, os familiares em que ele estava, na casa onde ele estava hospedado, o convidou para não continuar ali mais, porque ele não estava conseguindo contribuir financeiramente. Então ele chegou a ficar em situação de sem-abrigo por mais de um ano. Muito recentemente, deve ter o que, uns 2 meses, nós fizemos a história dele, colocamos no, na nossa página, e uma pessoa conhecida minha viu a história, e é uma pessoa que trabalha na RDP, que é na rádio, é como se fosse a RTP na África, não é isso?
Sim,
não sei se eu estou enganada.
RDP,
mas eu achei. Isso. E ele expôs a história dele na rádio, e depois disso ele conseguiu um emprego para poder alavancar a carreira dele profissionalmente, e agora ele saiu da rua, tem uma casa. Então, assim, da mesma forma que nós temos histórias, enfim, não tão felizes, o nosso meio, a nossa forma, né, de comunicação também, as redes sociais podem abrir portas, e talvez eu tenha visto até relatos do André nesse sentido, de histórias que foram modificadas com esse atravessamento nosso, entende? Então, é isso. Às vezes, uma simples visibilidade pode mudar muito a vida de uma pessoa, porque às vezes significa uma oportunidade.
Eu também tenho uma outra história. Posso?
Bora.
Vamos lá, que essa história também não é tão triste assim. Na verdade, é triste, mas tem um bom final. É um palhaço idoso que viveu a vida nas ruas, enfim, nos circos, né, viajando de cidade em cidade, e ele diz que fez rir a tanta gente, e hoje quem faz rir é ele, né? Essa frase que ele me disse um dia fixou na minha mente, eu nunca mais esqueci. Então, ele já está beirando os 70 anos atualmente. Ele, por viver essa vida itinerante, ele não criou família, não teve filhos, enfim. E não criou bens, não teve bens, não, como vivia nos circos, nunca teve uma casa. E começou a adquirir problemas de saúde. Atualmente, não conseguiu se reformar, então atualmente ele foi parar num centro para pessoas em situação de sem-abrigo. Nesse centro surgiu a oportunidade, através de contatos dele mesmo, através das redes sociais, ele é uma pessoa extremamente inteligente, de abrir uma rádio online. E ele criou. A rádio, eu acho que eu posso até divulgar a rádio aqui, se você me permitir.
Força.
Chama Rádio Memória. É uma rádio online e ele é o locutor da rádio. Ele conseguiu uma doação de um computador, de fone de ouvido. E ele estava com um computador já bem antiguinho. E aí um ouvinte foi, ouviu e levou um computador para ele lá no centro, deu os fones para ele, enfim. E ele tá a bombar nessa rádio. Nesse momento ele tá no ar, mas a rádio continua, enfim. E ele tá bem feliz com isso.
Que fixe. Mas aquilo que mais me impressiona nessas histórias é que, lá está, são coisas que podiam acontecer a, se calhar, toda a gente, não é? E isto agora leva-me para a questão, para aquela parte mais técnica da conversa, que nós, não sei como é no Brasil, mas presumo que seja semelhante aqui em Portugal, e vocês já devem ter ouvido isto com a certeza, aqueles comentários, como já a Priscila falou, de que automaticamente associamos sem abrigo a toxicodependência, saúde mental, ou simplesmente não querem ser ajudados, já devem ter ouvido estes comentários, mas acho que hoje já é mais ou menos consensual. Que não é necessariamente assim. Eu suponho que haja casos assim, mas a maioria não será assim, suponho. Então, qual é que é o. Quais é que são os motivos que podem levar alguém a ficar em situação de rua?
Bom, são vários. Podemos elencar aí quase os 10. Mas, prioritariamente, é desemprego, falta de habitação. O alcoolismo e a toxicodependência, ali em quarto lugar, quinto lugar. Recentemente, na minha pesquisa de doutoramento, eu consegui também apurar uns dados novos, até inclusive, de que 35% da população dos centros não estava em situação de sem-abrigo antes da pandemia. Significa que a pandemia foi um dos motivos que levou a população em situação de sem-abrigo. Então, podemos elencar também os vínculos interrompidos com os familiares também.
É, a rede de apoio, né? E a gente percebe isso muito na população migrante, né? Atualmente, você anda pelo centro de Lisboa, você vê uma população em situação de sem-abrigo muito forte entre as pessoas que são oriundas da Ásia, ucranianos, enfim, alguns brasileiros também. Mais recentemente, já conheci um sueco, conheci um alemão, conheci um inglês. Então, são pessoas de.
É mesmo homogênea a população.
E a migração e a falta de colocação, a dificuldade na aquisição, né, de uma nova língua, né, que no caso é o português, né, embora Portugal fale, grande parte da população fale inglês, né, muita dessa parte dessa população não fala inglês, né, está em situação de sem-abrigo. Então, eu vejo particularmente a migração, que também já entra um pouco mais na tese do meu doutoramento. Dessa população migrante em situação de sem-abrigo, enfim, eu acho que aumentou muito durante a pandemia isso, por causa disso.
Aqui há uns meses estive aqui no Era Todos o Américo Nave da Crescer, que é uma associação que,
Legal,
entre outras
sim.
coisas, também trabalha com população em situação de sem-abrigo. E ele dizia uma coisa muito semelhante, que muitas vezes estas ideias que eu falava, aquelas pré-concebidas de que são adições ou problemas de saúde mental, que nós achamos que são a causa do sem-abrigo, muitas vezes são a consequência de. Vocês também veem isso?
É isso.
Sim.
Na verdade, a droga, né, a toxicodependência, normalmente ela passa a ser uma consequência da situação. Por quê? Para eles poderem sobreviver ao frio, à fome. Então, nem todos vão para as ruas por causa da toxicodependência. Entretanto, por conta das adversidades do meio, passam a consumir. Então, é basicamente um caminho bem inverso.
Falta de apoio, basicamente. Então, isso leva eles... Na rua é muito mais fácil, né, obviamente, para conseguir. Então, acho que acabam indo por esse caminho.
Vocês já deram a entender que há algumas diferenças entre esta população em Portugal e no Brasil, mas como é que identificam essas diferenças, ou quais é que são?
Pode começar.
Bom, nós conseguimos perceber algumas características muito sutis. Por exemplo, primeiro, as drogas que são consumidas. No Brasil, normalmente, eles consomem mais o crack. E essa diferença de consumo também modifica muito até o comportamento. A forma comportamental entre as populações. Aqui, nós temos uma população que talvez tenha um pouco mais de acesso à educação. Então, constantemente, nós esbarramos com pessoas que falam três línguas. Pessoas que viajaram, conhecem vários países, se comunicam perfeitamente bem em diversos idiomas. No Brasil...
E não só isso, te interromper, mas eu acho também em relação à consciência da própria situação. Né? Você vai conversar com uma pessoa em situação de ser que é tóxico-dependente aqui em Portugal, ele vai falar, eu sou tóxico, se ele assumir que é. Ele vai falar, eu sou tóxico-dependente. Ele não usa o termo eu sou drogado, por exemplo, que é muito comumente usado para diminuir uma pessoa tóxico-dependente. No Brasil, é, né? E isso também muito por conta do crack, que como é que se diz? O resultado, né, dos consumos, né, são muito visíveis, né? O crack é oriundo da cocaína, é um produto, um subproduto da cocaína, que é muito barato, não é muito comum aqui em Portugal, embora exista. Também tem muito a ver com a descriminalização, né? Não a legalização, mas a descriminalização do uso de drogas em Portugal. Então, a consciência que essas próprias pessoas têm sobre a sua situação, né, leva eles a uma outra perspectiva.
Então, isso, de certa forma, também vai repercutir até na forma de intervenção. Ali, no Brasil, era um pouco mais exaustivo o nosso trabalho. Porque a gente não tinha, primeiro, tantas redes de apoio, mas o próprio utente, né? Que nós dizemos utente e lá nós dizemos paciente. Então, a forma de conduzir até onde a gente consegue chegar com a pessoa, considerando exatamente os consumos, o que ela tem em termos de consciência, enfim, tudo isso modifica consideravelmente de um contexto para o outro.
Vocês também já disseram que Portugal é quase um exemplo a nível internacional nestas respostas. E se calhar, uma coisa se calhar muito portuguesa, nós precisamos de ouvir alguém de fora dizer isso, porque a ideia que eu tenho é que nós não temos lá tanta essa percepção, ou eu pelo menos não tinha assim tanta percepção. Mas que respostas é que são essas que existem? O que é que está disponível a qualquer pessoa que por qualquer motivo esteja em situação de rua?
Por exemplo, sala de consumo vigiado. Que em Portugal existem algumas salas que as pessoas podem levar a própria droga e podem consumir seguramente, porque vai ter uma equipa de enfermagem ali para dar um suporte caso aconteça alguma coisa que não deveria acontecer, né? No caso de overdose, por exemplo, né? Isso se chama um programa de redução de danos. Isso é um incentivo à redução de danos. Então, um país que é desenvolvido politicamente, e eu acho que Portugal pensa à frente, né? Obviamente, ninguém quer tóxico dependente, né? Ninguém quer que as pessoas sejam tóxico dependentes, mas já que existe, vamos reduzir os danos para que essas pessoas não morram, né? Primeiramente, isso. Então, eu acho que Portugal acaba sendo muito mais evoluído no Brasil do que o Brasil, principalmente por causa disso. Por exemplo, outro programa que Portugal tem é o consumo da metadona. A metadona é um opiáceo, que é um substituto da heroína. Então, as pessoas, para fazerem um desmame da heroína, acabam tomando a metadona. Não sei se conhece, provavelmente os ouvintes, não sei se eles já têm ciência. Esse programa é financiado pelo Estado, da metadona. Então, mas tudo isso tem que ser de acordo com o próprio utente. Eu quero participar do programa da metadona, eu quero parar de consumir heroína. Então, a pessoa vai tomar metadona diariamente, tem gente que toma isso por 20 anos ininterruptamente, e nunca para de tomar metadona, porque não consegue se desvencilhar do vício. Mas o programa vai estar ali. E isso é fundamental. Porque pode ser que de 100 pessoas, duas pessoas consigam se livrar. Isso já é uma vitória. Então, isso já é um...
O que eu posso complementar é, muito recentemente, acho que foi em novembro, no final do ano passado, saiu um index, que ele é uma pesquisa, ele mede exatamente as políticas públicas mais direcionadas para políticas de drogas dos países do mundo. E o que eu posso dizer e trazer para vocês de dado é o Portugal está em terceiro lugar, enquanto o Brasil está em último lugar. E o que se mede? Se mede exatamente essas medidas. Então, o que temos de medidas em termos de políticas de redução de danos, que foi o que a Pri trouxe, o que temos em termos jurídicos.
Habitação mesmo, esse programa que a gente estava a falar logo no início, sobre Housing First, que procura dar a casa primeiro, oferecer a casa primeiro, antes de tirar a pessoa de uma posse de dependência.
É um projeto extremamente bem servido. É um dos projetos pioneiros.
A Crescer, inclusive, faz.
Exatamente. E é um projeto referência em termos da Europa, inclusive. Apesar de ser um projeto dos Estados Unidos, ele é um projeto referência. Então, é claro que eu acho que tem muito a ser feito. Eu não acho que a gente também não pode idealizar de uma forma, não, tá perfeito. Eu sempre acredito que a gente pode mais. É claro que existem coisas, inclusive, que a gente poderia falar que não, em termos de crítica mesmo. Mas se comparado com outros contextos, Portugal, sim, tem crescido, porque, na verdade, políticas públicas para essa população é uma temática muito recente, em termos mundiais. Então, é de 2009 para cá que passou a ser inserido nas legislações, por exemplo, dos países do mundo inteiro. Isso. Então, ainda estamos engatinhando, andando, pois. Sabe? É isso. É muito recente.
Graças à Estratégia Nacional, que é um plano que anualmente ele é revisto, revisado, graças à Estratégia Nacional para Pessoas em Situação de Sem-Abrigos.
Sim, que as metas são alcançadas, são revistas e tudo tem sido, tem corroborado para melhorias. Existem, inclusive, departamentos, a gente pode falar mais em termos de Lisboa, um departamento que é voltado só para pessoas em situação de sem-abrigo e que difere do grupo em vulnerabilidade, porque, na verdade, nós são vários grupos, e isso é muito bom quando se especializa. E, independentemente de troca de governos, de alternância de governo, esse departamento ele sempre vai se permanecer, o que significa que muitas conquistas em termos de governos anteriores, elas vão permanecer, e o próximo governo, independentemente do partido, então é uma questão muito apartidária até, as metas vão ser atingidas, os planos vão ser planificados, inclusive a própria equipe, ela não vai mudar. Eu acho que isso também é uma conquista muito importante.
Estava a ouvir-vos sobre o que é que torna o exemplo de Portugal um bom exemplo, não é? Tudo isso que vocês falaram, e estava a conseguir mais ou menos reduzir isso a várias coisas. Não marginalizar, dar visibilidade, não é? E como dizia a Priscila, já que existe, não vamos esconder, não é? Mas vamos tentar, passo a passo, os tais gatinhar, resolver. Isso, agora que penso nisso, é muito semelhante àquilo que vocês fazem. Isto leva-me à última pergunta que vos queria fazer: como é que vem o futuro de Lisboa Invisível? O que é que pode acontecer?
É uma incógnita.
Bom, na verdade, agora em janeiro, a gente fez uma planificação em termos assim, de estratégias. Neste momento, a gente pretende aumentar bastante o alcance, justamente porque, enfim, a gente percebe, né, que o nosso propósito, ele, além de ser gigantesco, ele tem fluído muito bem. Muitas portas têm sido abertas de uma forma para que a gente possa cada vez mais crescer. A gente tem, de certa forma, nos surpreendido Então, a gente acredita sim que daqui até o final do ano a gente vai ter um crescimento exponencial. Temos conversado ali com os nossos parceiros do São Paulo Invisível. Então, temos novidades por aí, projetos sociais, vocês vão conseguir ver mais, acompanhar. Então, ainda é um pouco muito misterioso, mas é no sentido de que a gente não vai parar.
É um propósito, isso é uma certeza.
Sim, é um
parar, nosso, a gente não para.
É o nosso propósito mesmo de vida. A gente percebe que faz muito sentido pra gente. E é isso.
Agora, eu disse que era uma incógnita, porque quando a gente iniciou esse projeto, a gente iniciou, assim, baseando, né, no SP Invisível, que tem uma visibilidade enorme a nível nacional, a gente tem milhares e milhares de seguidores nas redes sociais, e a gente achou que, inicialmente, que o que se aplicava lá, se aplicaria aqui. Então, enquanto a gente foi trabalhando, fomos indo às ruas, fomos percebendo melhores respostas, a gente foi adequando mais a realidade de Portugal, porque é muito diferente. Por isso que a gente está sentindo, a gente está se jogando, a gente está pensando agora em trazer voluntários, né, pro nosso projeto.
A nossa vida das ruas.
Para as nossas vidas das ruas, porque a gente tem recebido esse feedback. Gostava de ir às ruas, como é que eu faço para ir com vocês? Eu quero conhecer essa história, eu quero ajudar essa pessoa. Como que eu posso ajudar? Como é que eu posso ouvir? Então, isso tudo é muito novo para a gente, mas a gente tem um planeamento já bem, bem acertado para os próximos meses, e o voluntariado é um deles.
Boa, muito bem. Força, desejo que corra tudo bem. E recomendo a quem nos seja ouvir para ir ao Instagram do SP Invisível e Lisboa Invisível, que lá há histórias, além de serem histórias muito fortes por vários motivos, são histórias muito bem contadas, são quase documentários, isso é fixe. Priscila, Ana Luísa, muito obrigado, gostei muito de conversar convosco e de vos conhecer, e tenho aqui um fã e vou acompanhar-vos. Obrigado.
É todo nosso, João. Foi uma conversa muito leve e nos motiva muito também a continuar. Acho que quando você fez perguntas muito, muito pontuais, nos faz refletir por que nós começamos, por que nós queremos continuar e aonde a gente quer chegar. Então, é isso. Obrigada mesmo, João.
Obrigada, João.
E até a próxima. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.